Boletim TJ Acre.
Olá, eu sou o Júnior Barros e você confere agora o Boletim TJ Acre desta quarta-feira, 1º de abril de 2020. As notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Estadual aqui na Aldeia FM. Boa tarde. A pandemia do novo coronavírus requer a adoção de cautelas e o reforço de medidas de higiene simples, mas que podem salvar vidas. Nesse momento, em que países e governos lutam para conter o aumento do número de casos, a informação é de fundamental importância para a prevenção da doença. Pensando nisso, o Boletim TJ Acre traz hoje uma entrevista com o Dr. Fabrício Lemos, do Centro Médico do Tribunal de Justiça do Acre. No bate-papo com o jornalista Márcio Blainer, o profissional falou sobre as medidas necessárias para conter o avanço da pandemia, as estratégias dos governos no combate à Covid-19 e o dilema enfrentado pela população durante o período de isolamento. Será que vale a pena arriscar continuar agindo normalmente nesse momento? É o que você descobre agora no nosso Boletim TJ Acre de hoje.
Doutor Fabrício, muito boa tarde. É um prazer poder conversar com o senhor aqui no nosso Boletim TJ Acre. Eu quero começar agradecendo pelo senhor ter aceitado o nosso convite para falar com a sociedade sobre esse grande desafio, vamos colocar dessa forma, que é o enfrentamento da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Um momento que a informação e também o combate à desinformação são de suma importância para todos. Para vencer uma guerra é muito importante conhecer bem o inimigo. Sun Tzu já dizia isso. Está explicando para os nossos ouvintes a diferença entre novo coronavírus, síndrome aguda respiratória e Covid-19?
Então, Covid-19 e a síndrome da resposta respiratória aguda, ela é muito similar. Só que 80% do Covid não vão ter nenhum tipo agudo respiratório. Mas dentro dos 80% terão, né, uma síndrome respiratória, e desses 20%, 5% precisarão de UTI fazendo uma síndrome respiratória aguda. Então, a Covid, influenza, H1N1, eles podem evoluir para o SARS, que é a síndrome aguda respiratória. Normalmente, a síndrome aguda respiratória é uma complicação dessas síndromes respiratórias.
Agora, essa é uma doença para a qual não tem uma cura definida, um protocolo de cura. Existem tentativas e a gente tem alguns fármacos que são bastante até promissores. Daí a importância de medidas preventivas, como a higienização correta das mãos, dos alimentos e até mesmo dos produtos que chegam do supermercado. Mas é também necessária a adoção de algumas cautelas, não é, doutor? Condutas individuais que nos são muito próprias, eu diria, como, por exemplo, evitar o contato direto com as pessoas, evitar aglomerados e até mesmo beijos e abraços, porque afinal são uma chance que o vírus tem de se propagar. É isso mesmo?
O vírus, ele está aí, está se propagando numa velocidade muito grande que o mundo está surpreendendo o mundo, apesar dos isolamentos. Mas o vírus, ele é transportado até pelo pneu do carro, que nós sabemos hoje. Pneu do carro, sola de sapato, né, roupas, aperto de mão, abraços, espirro, aquelas gotas de flúgem da saliva e do nariz. Essas gotas propagam o vírus. E ele tem horas para cada determinado material, ele dura dias ou horas ali impregnado. Todo cuidado hoje ele é pouco. Nós temos que ter outros cuidados além do isolamento. É que quem sai de casa no retorno, cuidado com os sapatos, com a roupa, higiene das mãos, uso de álcool, etc.
Doutor Fabrício, isolamento social, recolhimento domiciliar, quarentena, vamos ajudar o nosso ouvinte a entender o que é cada uma dessas medidas, por que e quando elas se fazem necessárias?
O isolamento e o recolhimento no lar, é quando toda a família está ali, né, junto dentro do lar, e ela fez um isolamento da sociedade. Agora, o isolamento domiciliar é quando alguém já está positivo na sua casa e ele faz um isolamento ali no seu quarto. E ele tem um isolamento de utensílios domésticos, utensílios de cozinha e fica isolado por 12 a 14 dias num quarto separado. Existe um isolamento domiciliar e existe um recolhimento domiciliar. Hoje a maioria está em recolhimento domiciliar. E assim mesmo a gente tem visto, mesmo em recolhimento domiciliar, pessoas estão saindo de casa e estão pegando o Covid. Esse recolhimento domiciliar ele se faz necessário para achatar a curva do crescimento rápido na infecção do Covid. Por que esse recolhimento domiciliar? É porque os hospitais no mundo não estão preparados para a enxurrada de pacientes, principalmente dentro das UTIs. Então, com o recolhimento, o contato vai ser mais demorado. Sendo mais demorado, haverá mais espaço de tempo dos governantes prepararem mais leitos. A dúvida que tem deixado para nós da saúde é essa. Está havendo recolhimento. Os governantes estão preparando leitos?
Doutor, agora há, principalmente nas redes sociais, muita gente falando em um tom, vamos dizer, não apropriado, quase que alarmista. Isso também tem que ser evitado, não é? A discussão que cerca o novo coronavírus é complexa. Nós sabemos que há famílias que vão ter muita dificuldade, já estão tendo muita dificuldade para enfrentar esse momento.
Nós, da área da saúde, olhamos por um olhar técnico. É necessário o recolhimento domiciliar e esse isolamento das ruas e do convívio social. Isso é importantíssimo. Claro que a economia sofre muito. Países não muito preparados financeiramente, haverá uma quebradeira muito grande. Isso nós estamos falando em Brasil, sem falar nos países mais pobres, né? A Europa, no sentido todo, porque são riquíssimos. Os Estados Unidos é a potência mundial. A preocupação da política é na questão econômica. Nós, da saúde, preocupamos com a saúde, com a vida. Para achatar a curva e para não ter enxurradas nos hospitais, é preciso esse recolhimento domiciliar, para que dê tempo dos governantes produzirem leitos de UTI. Mas o problema é que está havendo esse recolhimento domiciliar e a produção de leitos de UTI está sendo muito mínima. Uma hora vai chegar a superlotação de UTI, isso é fato.
Doutor Fabrício, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em participar do nosso programa, conversar com a população, esclarecer, levar informação, que é algo imprescindível nesse momento no combate à Covid-19. Esse momento é seu para as suas considerações finais. Muito obrigado pela participação.
As nossas considerações finais é que lavem bem as mãos, usem máscara, ao sair de casa, ao retornar, não entrem com sapatos em casa, com a roupa que usou na rua, que essa roupa ela seja separada num saco, lavada rapidamente, separadamente, lave as mãos, continue dentro de casa, fique em casa, independente de política econômica, antes da economia vem a vida. As medidas estão acertadas pelos governantes do mundo, apesar de alguns não aceitarem isso. Fique em casa e vamos achatar essa curva do crescimento do Covid, porque não existe ainda tratamento, não existe vacina, tudo está em estudo, tudo experimental. Mas uma hora vai sair essa vacina e todo mundo vai estar imune e o convívio social nas ruas voltará em plena paz novamente. Obrigado.
Como medida preventiva à disseminação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, a Presidência do Tribunal de Justiça do Acre publicou portaria conjunta com a Corregedoria Geral da Justiça que altera o funcionamento das unidades judiciárias em todo o estado. A medida excepcional leva em consideração a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O atendimento ao público e as visitas voluntárias aos órgãos de justiça estão suspensas em todas as unidades até o dia 17 de abril. Durante o período, informações poderão ser obtidas exclusivamente por meio eletrônico ou por telefone. Os contatos das unidades podem ser acessados no site do Tribunal de Justiça, www.tjc.jus.br, na seção Endereços e Telefones. A regra vale ainda para os atendimentos a advogados, que deverão contatar as unidades também por intermédio de telefone, e-mail, WhatsApp, aplicativos, bem como pelas plataformas de serviços digitais disponibilizadas pelos próprios órgãos de justiça. Já os prazos processuais, sessões de julgamentos, audiências, entrevistas sociais e até mesmo comparecimento de réus ou apenados em juízo foram suspensos até o dia 2 de abril, podendo eventualmente ser prorrogados ao final do período. Previna-se contra o coronavírus. Nessa luta, todos têm responsabilidade. Tribunal de Justiça do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quarta-feira, 1º de abril, fica por aqui. Com a apresentação e edição de Júnior Barros, reportagens de Ana Paula Batalha, Miriane Teles e Emanuele Falqueto. Produção e coordenação de jornalismo de Márcio Bleiner. Jornalista responsável, André Azílio. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Sistema Público de Comunicação. A todos uma boa tarde e até amanhã.